você precisa conhecer, você precisa entender esses planos, a importância de você entender os propósitos de Deus na sua vida. Então, esse fardo será um pouco mais leve ou será totalmente leve. E hoje de manhã, foi hoje de manhã, eu não sou bom para cantar, mas eu prometo, Regina, que eu não vou cantar. Porque a palavra fala aqui de ensino. E eu lembrei de uma canção, e eu vou ler aqui, que só tenho conseguido copiar algumas letras, alguma parte dela. Que dizia assim: eu preciso aprender um pouco aqui. Eu preciso aprender um pouco ali. Eu preciso aprender mais de Deus. E nessa canção ele diz assim que eu vivo debaixo das asas dele, se eu conheço ele. Nessa canção ele diz assim que uma porta pode fechar aqui, mas muitas portas se abrirão ali. Aprender, diz assim, ele insiste, eu preciso aprender mais de Deus. O triste é pensar que uma pessoa que canta, que louva isso, esquece quem é Deus às vezes. E é hoje eu quero levar você a lembrar um pouquinho mais de Deus. Como que eu vou andar, como que eu vou avançar nos seus propósitos? Então eu preciso primeiro conhecê-los. Isso é importantíssimo, eu preciso ter fé. Mas que tipo de fé eu preciso ter? Eu preciso ser perseverante, porque essas provações que Paulo me lembra que eu vou ter, para vencê-las a cada uma, eu preciso ser perseverante. E quando eu digo para você que eu preciso descobrir, desvendar os planos de Deus, eu preciso ouvir a palavra de Deus, eu preciso buscar a palavra de Deus, eu preciso entender a revelação de Deus. E nessa hora eu lembro um texto de Jeremias 29, quando todo esse tempo Jeremias leva o povo de Israel a tomar atenção para a palavra de Deus. Ele insiste durante todos esses capítulos que o povo seria levado cativo. Então, se você está cativo hoje, não se assuste, não se assombre, que às vezes isso é permissão ou até é plano de Deus para que algo melhor venha depois. E é isso que nós entendemos no dia de hoje. Diz lá em Jeremias 29:11, porque sou eu é que sei os planos que tem a vosso respeito, diz o Senhor. Eu é que sei os planos que tenho para vocês, planos de fazê-los prosperar e de não causar dano, planos de dar-lhes esperança de um futuro. Por isso podemos estar sendo perseguidos, abatidos, mas não estamos destruídos. E aí nós começamos a entender que os planos de Deus muitas vezes são esses que nos permitem que passemos por provações. A questão é o que eu vou fazer com elas. E que é nessa hora dessas provações, aonde está a minha fé? Se não há fé, então a perseverança foi embora e os planos de Deus não podem se fortalecer na minha vida. Sim, para que eu possa conhecer os planos de Deus, eu preciso estar em oração, porque são nos momentos particulares e privados que há essa conversa. Ah, como que você ouviu essa música? Como que você lembrou dela? Eu sou péssimo para lembrar de música. Como que você lembrou desse versículo? Só orando, meu irmão, não tem outro jeito. Ou ouvindo alguém revelando a palavra. Mas se você é como eu, você já não está só desejando ouvir, se você quer avançar e conhecendo os planos de Deus e fazendo parte dos planos de Deus, então você já quer fazer algo mais. Você quer que Deus, ou melhor, deseja que Deus revele para você os planos que Ele tem a teu respeito. Porque a palavra é para todos, não é só para aquele povo da Babilônia, de Israel. E o plano de Deus era que aquele povo fosse levado cativo, sim, se você ler Jeremias, foi isso que aconteceu. Mas era o melhor que tinha para aquele povo. Ele disse: não fiquem, porque o que ficar vai morrer. Então Deus está querendo nos tirar, às vezes, de uma posição de muito conforto, de muita tranquilidade, para que você não morra ali. Talvez eu estivesse numa posição de muito conforto, mas muito conforto mesmo. Tá bom assim para você? Então você vai ver o que eu vou te fazer. E Deus fez o que tinha que fazer. E me levou a buscar ele de uma maneira e de uma forma diferente. Foi isso que fez eu buscar, talvez de uma maneira que eu nunca ia buscar a Deus. E ele está se revelando. Ele está dizendo para mim, eu é que sei, não é aquele, não é aquela, não são os homens, as mulheres do mundo que sabem os planos, porque eu é que sei. E os planos que ele tem para mim são planos de bem e não de mal. Você tem certeza disso? Tua fé se baseia nisso mesmo? Nós já vamos ver como é que está a tua fé. Porque Deus quer revelar isso para aqueles que creem e verdadeiramente creem, que por passar por provações não desanimam. A importância de avançar com fé é saber que você não vai mudar de Deus para outros deuses. Isso foi uma coisa que aconteceu lá em Israel, quando Jeremias fala àquele povo, eles abandonaram o Senhor. Se você ler Jeremias 11, vai ver como Deus entristeceu. Sabe, Deus parece que nos fez a maneira dele mesmo. Deus se entristeceu quando aquele povo trocou ele. Um Deus que age, um Deus que cuida. E que ele cuida de mim, que ele cuida de você, por outros deuses que são incapazes de cuidar de você e de mim. A importância de avançar, de você ter essa certeza que a fé nos leva a ter, é que sem fé é impossível agradar a Deus. Eu aprecio demais esse versículo, porque ele diz para mim que eu posso agradar a Deus. Você sabia que você podia agradar a Deus? Falei, como que eu vou agradar a Deus? Eu vou dar um celular para ele, de última geração. Eu vou dar uma Bíblia novinha para ele. Eu vou dar um... Não tem como eu agradar a Deus. Não há nada no mundo que possa ser um presente de Deus, a não ser a minha fé. Porque a palavra diz isso. Então, conhecendo a palavra, obedecendo a palavra, que é uma dificuldade também, eu vou agradar a Deus. Então, se eu quero avançar nos propósitos de Deus, nos planos do Senhor, eu preciso ter essa fé. Agora, essa fé precisa ser inabalável. Eu não sei em que você tem crido. Talvez eu não consiga falar tudo que eu deveria, mas ou gostaria, mas você crê que Deus criou todo o universo, Gênesis 1, capítulo 1, você tem que entender que Deus é o criador de todas as coisas, tua fé começa aqui, que ele já sonhava com você, que ele tem uma promessa, que ele confia, que você tem essa confiança na promessa de salvação. Lembra de João 3,16? Ele enviou seu filho para que entrasse salvação e ressurreição na minha vida. Mais do que isso, eu preciso ter fé e fundamentar na palavra de Deus. 2 Timóteo diz que toda palavra é inspirada por Deus, mas tem algumas palavras que eu não gosto de escutar. Essa deve ter sido escrita só por homens. Não, toda palavra é inspirada por Deus. E assim minha fé vai se fundamentando. Minha fé, e aí que é a dificuldade, ela precisa está ativa em obediência, diz lá em Tiago 2, capítulo 14, crê que Deus existe até o diabo crer, mas ter fé com obras. Sabe, não, as obras não me levam a ter fé, mas a minha fé me leva a fazer obras. E a minha fé também precisa estar fundamentada e baseada na volta de Cristo. Você acredita mesmo que ele está voltando, que ele em breve voltará, que ele estará lá nos céus? E Paulo escreve isso, perdão, Jesus já diz isso lá em 24 de Mateus. Então aparecerá no céu um sinal e verão o Filho, nós veremos ele. Pastor, eu estou no Japão, eu estou na China, eu estou nos Estados Unidos, no Brasil. Não importa onde você esteja, você verá. A palavra é, eu creio nisso. Como que vai ser? Eu vou explicar. Não sei. Isso é coisa de Deus. Eu creio nisso. Estou cada vez mais crendo nisso. Como assim? É possível crer mais? É. Porque eu vejo que Deus está me dando esse dom da fé. De acreditar muito na palavra dele. E isso me faz levantar e querer andar nos seus propósitos. Mas é verdade que às vezes precisamos também. Diz assim, a palavra de Deus, você precisa crer e não duvidar. Você não pode ter medo. E o medo andou na nossa casa esses dias. pelo menos para mim. Nós tínhamos medo de abrir o portão, o medo de sair lá fora, o medo de sair de carro, nós estávamos com medo de tudo. Mas são essas as provações que Deus mandou para que a gente passasse por ela. E eu quero dizer para vocês com muita fé, com muita certeza, que nós passamos por ela. Mas não passamos sozinhos. Não passamos na força do nosso braço. Tenho certeza que passamos na força da oração, na força dessa fé, na força desse amor de Deus que derramou. Você já sentiu o amor de Deus na sua vida? Pois nós sentimos através das pessoas que nos abraçam, que nos acolhem, que olham, só olham para nós. Só acenam, mais nada. Você consegue sentir isso? É extraordinário. Ou você pensava que as asas do anjo do Senhor vinham bater na tua orelha e deixar um monte de penugem? Não, você sente no olhar das pessoas, no carinho. Sabe, as pessoas não falam nada às vezes. Só nos aceitam. Só nos suportam. Já está bom. Você é capaz de sentir isso? Pela fé você será. Porque o medo que um dia se instaurou na nossa casa, da mesma maneira que ele entrou, é verdade que ele entrou, também saiu. Mas saiu nessa força de Deus. Porque se esse medo não sai, eu tenho certeza que nós não estaríamos na fase de perseverar. Porque a perseverança não pode ter medo. E a perseverança, ela é interessante quando o Tiago nos diz assim: bem-aventurado o homem que persevera na provação. É nessa hora, ele diz assim, que você será aprovado, receberá a coroa da vida que Deus prometeu aos que o amam. Você ama Deus? Você está preparado para passar por provações? Se você está preparado para passar por provações, então você está começando a conhecer os planos e os propósitos de Deus. E os planos e os propósitos de Deus, você pode acreditar. Talvez no momento da aprovação, você seja como eu, sinta até medo, sinta desejo de fugir, de se esconder, mas é Ele que nos deu a força, vendo que havia sim fé ainda dentro de nós, para vencer essa aprovação. Talvez a dor, talvez o sentimento de perda, talvez o espírito de morte não foi tão cruel quanto o espírito de medo. Esse quase nos tirou da presença de Deus. Quase nos prendeu dentro de um quarto, quase nos prendeu dentro de casa. E o propósito era o qual? De que nós não fizéssemos a obra de Deus. E aí a Regina me fala, se Deus quiser, e Deus quer, e é por isso que nós estamos aqui. Porque se dependesse da minha vontade daquele dia, era estar escondido, como Jonas, dentro de uma baleia. Não me procurem, não me perguntem, não me olhem, eu desejava estar daquele jeito. E o que Deus fez com a vida de Jonas? E o que Deus pode fazer com a tua vida? Por isso, persevere, meu irmão. Nada do que você está passando, nada do que você esteja sentindo, pode ser diferente da vontade soberana de Deus. E se Ele está mudando a nossa sorte, se Ele está mudando as nossas vidas, Ele também vai fazer e deseja falar com você hoje e dizer, eu quero fazer mais, através de você e com você. Quando ele diz lá no começo, essa palavra, temos, porém, esse tesouro em vasos de barro. Deus está nos colocando na posição que nós devemos estar. Deus não está nos humilhando, só está nos lembrando quem nós somos. Vasos de barro. E eu creio que vaso para honra e não para desonra. E se ele está nos lembrando que nós somos vaso de honra, é porque nós em nós mesmos não temos valor nenhum. E é isso que você precisa sentir. Eu não tenho valor nenhum. Mas aquilo que Deus está colocando dentro de mim e aquilo que Deus está colocando em você, aquilo que Deus está ministrando em nossos corações, é algo de muita excelência, de muito poder, de muita unção para ser usado e não para ser guardado. Para ser revelado e não escondido. Você pode falar como eu falei. Eu preciso conhecer, eu preciso aprender mais do Senhor. As portas estão se fechando, mas outras com certeza se abrirão. O mundo pode estar me virando as costas, a igreja, meu irmão virou as costas para mim, mas Deus não virou. E a promessa que estava sobre o povo da Babilônia, sobre os planos que ele tinha a respeito deles, nós conhecemos. Deus fez com que eles retornassem. Como retornaram um dia do Egito, também retornaram da Babilônia. Também restauraram suas brechas, seus muros, e restauraram a cidade que eles deveriam viver. É para isso que nós somos chamados, meus queridos. Esse é o plano de Deus, restaurar essa cidade, restaurar a sua família. Mas cada um precisa empunhar a sua espada, porque sem ela não conseguimos lutar. Sem essa palavra que simboliza a espada de Deus, nós somos totalmente indefesos. Mas se nós buscarmos conhecer os planos de Deus, mantivermos a nossa fé e perseverarmos nas provações, seremos aprovados, e ele diz assim, que depois de aprovados, ele nos dá a coroa. Não que os homens vão estar vendo, não, não é essa coroa que ele está dizendo. A coroa da sabedoria, a coroa da humildade, a coroa da perseverança, a coroa da obediência, de pôr em prática aquilo que ele está nos ensinando desde o princípio. Queridos, você pode avançar com ele ou sem ele. Você pode avançar na força do seu braço. E eu confesso que às vezes nós queremos fazer as coisas do nosso jeito. Eu lembro que nós estávamos nos preparando para um encontro de homens e Deus não permitiu que eu nem participasse. Sabe o que eu fiquei chateado? Porque o encontro saiu melhor do que quando eu estivesse lá. Esses discípulos meus são extraordinários. Eu sei que vocês também são discípulos extraordinários. E é isso que Deus faz. Mostra para mim e para você que não depende de mim, mas depende da minha fé. Mas depende de eu entregar a minha vida para que ela seja usada através de outros. Você quer ser usado por Deus? Você quer conhecer os planos de Deus? Então fique de pé. Eu quero orar com você. E eu digo para você que eu preciso aprender um pouco aqui. E quando a canção dizia assim, eu preciso aprender um pouco ali, é porque nós vamos aprender lá fora também. E nós aprendemos com os nossos discípulos, nós aprendemos com os nossos irmãos. Significa que se você imagina que não tem nada que possa compartilhar com alguém, ou é medo seu, ou é engano seu. São duas coisas do diabo. Então tira isso da tua vida, porque você pode sim. Desde que você queira, desde que você tenha fé,